Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar, gente, segunda-feira, partindo para a reta final deste mês de outubro e entrando na segunda semana de festa de São Pregalvão, o primeiro santo brasileiro, a festa que está enorme, recebendo milhares de devotos que vêm para agradecer, para pedir, para compartilhar seus testemunhos, e a festa que promete receber o maior número de fiéis da sua história. São Fregalvão, o primeiro santo brasileiro canonizado em 2007. Ano que vem tem, daqui 2 anos, né? 20 anos de canonização de um frei franciscano, se torna o primeiro santo brasileiro, filho desta terra, filho de Guaratinguetá, e que tanto orgulho, eu tenho certeza, aqueles que aqui nasceram e são seus conterrâneos. Nesta semana a gente continua falando em alguns dias sobre a festa aqui no Café com Entrevista. E hoje, mais que especial, vamos falar também com um filho desta terra, também frade franciscano, e que gentilmente vai nos atender. É Dom Frei Luiz Flávio Cápio. Já já ele está ao vivo aqui conosco. O Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Chega aqui na Rádio Fregalvão, que você nos acompanha no rádio, no canal do YouTube, você pode nos ouvir depois também no Spotify, pode participar se quiser pelo telefone 996118989. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Fregalvão, Café com Entrevista.
Muito bem, a gente vai falar agora com um bispo da Igreja Católica. Ele atualmente está emérito da Diocese de Barra, na nossa querida Bahia, Dom Luiz Flávio Cápio, que é da Ordem dos Frades Menores. Ele esteve em muitas ações sociais da Igreja, em muitas lutas, e nasceu aqui em terras de Frei Galvão, e está desde o início da festa e novena, acompanhando todas as celebrações. Não podia ser diferente, todos em festa, né? E quem é de longe, quem é de Guará e foi para longe, volta para poder abraçar também esta casa. Dom Luiz, vamos ver se ele já está conectado. Dom Luiz, o senhor já está conosco?
Sim,
muito bem. Sua bênção, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Olha, que Deus abençoe você e abençoe todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Amém. Vou passar para o senhor o nome, o senhor não vai precisar falar o nome de todos, mas para o senhor saber. Aqui conosco hoje nos trabalhos a Érica, o Sadal, o Guilherme, e aqui ao meu lado na bancada a Juliana Luz, tá bom? Dom Flávio, o senhor, filho desta terra, acredito que está em júbilo, em festa, por participar dessa novena de Frei Galvão, que está muito grande, hein? Esse ano está diferente de todos que o senhor já acompanhou, eu acho, hein?
Perfeitamente, Felipe. Eu sou filho de Guaratinguetá, nasci no Pedregulho, no ano de 1946.
Opa!
E agora já estou emérito, resido em Santa Catarina, no Eremitério Franciscano de Rodeio, mas eu tenho muita satisfação e muita alegria de, durante o novenário de Frei Galvão, voltar à minha terra para matar a saudade do meu povo querido e colaborar, contribuir, ajudar nos trabalhos das festas, dos festejos, que são muito grandes, principalmente no atendimento das confissões, que são muitas pessoas que procuram os frades.
É verdade, um momento importante que a Igreja também sinaliza, né? O do reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, para que o alcance das graças seja mais facilitado, né?
Perfeitamente.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as reflexões que estão sendo feitas até o momento. Elas são bem aprofundadas. A gente trouxe Frei Valdir para falar um pouquinho sobre as temáticas. Isso é um momento muito importante das novenas, das festas litúrgicas, que às vezes a população não se atenta, mas cada temática tem uma situação do nosso dia a dia, né? Que nos representa e as escolhidas para esse ano são bem interessantes, Frei Luiz.
Perfeitamente, Felipe. Olha, ontem nós celebramos o Dia das Santas Missões. E todos nós somos missionários e missionárias. E uma novena tão importante e tão participada como essa de Frei Galvão deve ser um momento missionário para levar ao povo de Deus a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Igreja. É um momento assim muito privilegiado, seja nas celebrações que estão sempre lotadas de gente, seja através dos meios de comunicação. Então, a mensagem que está sendo transmitida é muito rica e é dentro desse espírito missionário da Igreja.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também de como tem sido essa acolhida aos fiéis. A devoção a Frei Galvão, ela tem ganhado cada vez mais espaço a partir do momento em que as pessoas entendem, compreendem os passos desse santo, os passos desse homem, seus ensinamentos. Isso é natural, né, Frei Luiz? É que as pessoas cada vez mais conhecendo por onde ele andou e o que ele fez, principalmente, essa devoção cresça, e tem acontecido isso de uma maneira muito natural.
Isso. Olha, eu acredito, eu vejo que foi um gesto muito sábio, até, quem sabe, inspirado pelo Espírito Santo, de D. Orlando, nosso arcebispo, entregar o santuário Frei Galvão aos frades franciscanos, aos confrades do Frei Galvão, que tão bem conhecem a sua vida e tão bem conhecem a espiritualidade de Frei Galvão, que é a espiritualidade franciscana. E com todo respeito aos padres anteriores, mas desde o momento em que os frades franciscanos chegaram no santuário, deu assim um salto qualitativo de celebrações, de acolhimento do povo, de fazer com que aqui neste local realmente houvesse uma vivência assim muito dinâmica da fé. E é o que está acontecendo. E nós vemos que são pessoas que vêm de todas as partes, não é, participar das celebrações aqui do novenário. São muitos ônibus que chegam e hoje muitas excursões, romarias que vêm Aparecida acrescentam também dentro da romaria a visita ao santuário Frei Galvão. E isso é muito bom, e nós franciscanos fazemos questão de receber da melhor maneira possível todos aqueles que chegam, não é? Seja os que vêm para participar das santas missas ou aqueles que apenas visitam nos ônibus de romaria. Todos são muito bem-vindos e nós os acolhemos com muito amor, com muito carinho, com muita fé.
Excelente. Eu vou pedir para o senhor um minutinho. A gente vai fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo no Café com Entrevista. Na volta eu vou falar um pouquinho para o pessoal entender um pouco mais desses lindos trabalhos que o senhor realizou ao longo da sua vida. E um pouquinho do que o senhor tem feito hoje. Também bastante interessante para que o pessoal possa conhecer. Um minuto, eu já estou de volta.
Pois não, Felipe, as ordens.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Frei Galvão FM.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Muito bem, de volta aqui o Café com Entrevista, abrindo essa semana especial, é a semana de Frei Galvão. No próximo sábado, dia 25, a gente celebra mais uma vez a festa em honra ao primeiro santo brasileiro. Este ano completando aí 18 anos da canonização de Frei Galvão, que ocorreu no ano de 2007, lá no Campo de Marte, em São Paulo. Foi a primeira canonização fora do Vaticano. É, para ver a importância desse homem, gente, para a igreja. A gente vai conhecendo cada vez mais, a cada dia, né, seus ensinamentos. E hoje, falando um pouquinho conosco, está Dom Frei Luiz Flávio Cápio. Ele é bispo emérito da Diocese de Barra, na Bahia. Ele é franciscano, é o Frei Luiz, filho de Guaratinguetá, e que se destacou fortemente no seu lindo trabalho pastoral e de defesa da vida. Confira comigo, Frei Luiz, eu vou trazer os dados certo. Olha o currículo dele, hein, Juliano? Ele foi ordenado padre só por Dom Paulo Evaristo Arnes. Nossa. Só por Dom Paulo. Depois ele se torna bispo só por Dom Aloísio Lochaide, que foi cardeal. É, não é fraco não, o Frei Luiz, não é fraco não. Que responsabilidade, né, Frei Luiz?
Olha, Felipe, apenas uma pequena correção.
Boa.
Dom Aloísio, quando eu o convidei para me ordenar bispo, ele ficou muito feliz, mas ele disse assim: olha, quem lhe ordenou padre foi Dom Paulo Evaristo. E eu estou sabendo, dizia Dom Aloísio, que Dom Paulo gostaria muito de ordená-lo bispo. Então eu vou dar essa alegria para Dom Paulo Evaristo. Então eu fui ordenado padre.
Olha,
e ordenado
isso.
Bispo por Dom Paulo Evaristo.
O senhor tem que estar no livro dele, do livro biográfico de Dom Paulo, o senhor tem que constar lá.
É, e ele sempre, quando se encontrava comigo, ele dizia assim: Frei Luiz, eu ordenei muitos padres na minha vida e alguns bispos, mas você é o único que eu ordenei padre e ordenei bispo. Você é meu filho. E eu dizia: o senhor é meu pai.
Nossa. Que honra, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, um dos maiores nomes, né, da luta social da Igreja Católica, né? É, e não só da Igreja, mas da sociedade brasileira, né?
Perfeitamente.
Fantástico. Eu tenho...
Ele foi arcebispo numa época muito difícil, muito difícil, da ditadura. E naquela época eu fazia parte da pastoral operária, né? Uma pastoral profundamente social. E ele sempre dizia para nós: olha, vocês tomem muito cuidado, quando precisarem alguma coisa comigo, venham em minha casa e nós vamos conversar, porque lá na cúria tem muita gente espiando. Então vão à minha casa. Ele foi um grande amigo, um grande pai.
Excelente. Bom, certamente a gente sabe disso, o senhor seguiu muito dos seus ensinamentos, uma luta bonita também pela no Nordeste brasileiro, onde o senhor enfrentou também ali muitas questões, e o senhor saiu bem, né? Foi, inclusive, recebeu ali diversas honrarias por conta daquela questão, ainda lá na época da transposição do Rio São Francisco. O senhor, numa luta bonita, aquela população que ainda sofre, né, Frei Luiz? Ainda tem muitas dificuldades. O senhor vê luz para que a gente possa melhorar a qualidade de vida daquela população?
Olha, Felipe, o Rio São Francisco é uma bênção de Deus. É aquele rio que gera vida para o povo nordestino, não é? Nós costumávamos dizer que o Rio São Francisco é o pai e a mãe daquele povo, que dá a água que o povo bebe, o peixe que o povo come e molha as terras beiradeiras onde o povo planta. Então, a vida do povo nordestino, são 5 estados brasileiros que ele corta, é a fonte de vida para toda aquela população.
Sim.
E nós que lutávamos pela qualidade de vida do povo, também tinha que nos preocuparmos com a qualidade de vida do rio. Porque se o rio estiver bem com saúde, o povo vai estar bem com saúde, porque terá água.
Uhum.
Se o rio estiver doente, o povo também estará doente, porque a água que o povo bebe. E se o rio vier a morrer, o povo morre com o seu rio. Então, a nossa preocupação de ser instrumento de vida para aquele povo todo nordestino era também salvar o Rio São Francisco. Exato. Por isso, todo o nosso empenho para que o Rio São Francisco tivesse vida, e tivesse vida com abundância, para que o povo também pudesse ter vida e vida com abundância.
Maravilha, eu tive a grata felicidade de conhecer o Rio São Francisco na cidade de Bom Jesus da Lapa, no sertão nordestino. É encantador, é lindíssimo mesmo. E eu vi a importância daquelas águas para aquela população. A Elizabeth manda um abraço ao senhor. Conheci o Frei Luiz pessoalmente através do seu irmão Sérgio, aqui do Pedregulho. Deus abençoe sua caminhada, Elizabeth.
Muito bem, Elizabeth. O Sérgio é meu sobrinho.
Sobrinho.
Filho do meu irmão Nini. Ontem, inclusive, ele esteve aqui na missa conosco, não é?
Muito
prazer, Elizabeth. Um grande abraço para você.
Muito bem. Hoje o senhor faz um trabalho diferente, se a gente pode dizer assim, do conhecimento do grande número de pessoas. O senhor mora em um eremitério. Conte para nós o que é esse espaço e a sua função que o senhor tem lá na cidade de Rodeio.
Muito bem, Felipe. Olha, durante 50 anos, durante 50 anos da minha vida, eu fui missionário franciscano e depois de 23 anos, quase 24, que eu era missionário franciscano lá no sertão da Bahia, o Papa João Paulo II, não é? Não sei como, ele me descobriu lá no meio do sertão.
Ele é santo, e ele sabia.
E me chamou para ser o pastor daquele povo, não é? E evidentemente eu disse sim, porque não se diz nunca se diz não à igreja. Eu de todo o coração, com todo o amor, disse sim. E durante 26 anos, quase 26 anos, eu então fui pastor daquela diocese imensa, não é? E durante 50 anos eu estive a serviço do povo nordestino. É uma praxe da igreja que quando o bispo completa 75 anos,
uhum,
ele coloca a sua diocese, né, entrega de volta a diocese ao Papa, não é? Para que ele nomeie um sucessor.
Exato.
Então, quando eu completei 75 anos, eu escrevi a carta direitinho para o Papa Francisco, colocando a minha diocese a serviço da igreja, e ele então foi muito atencioso, me respondeu agradecendo muito pelos serviços prestados e que eu aguardasse que ele enviaria então um sucessor. E isso aconteceu há 2 anos atrás, quando então meu sucessor chegou, que é Dom João Batista, redentorista, que até então era o reitor do Santuário de Bom Jesus da Lapa, que você falou, que você conheceu.
Eu conheci ele lá.
Reitor de lá. E assumiu a diocese da Barra no meu lugar. Daí eu me tornei emérito e o bispo emérito tem o direito de escolher onde ele queira viver.
Uhum.
Eu decidi voltar para a minha família franciscana, porque a minha vocação sempre foi franciscana, não é? E eu então decidi voltar para a minha família franciscana e pedi ao nosso provincial para viver no eremitério lá de Rodeio, que é uma casa de oração. Uma casa de oração. Eu já estou com quase 80 anos de idade, então está na hora de eu me preparar, né? Então, durante 50 anos eu fui missionário, pé no chão, e agora, então, minha vida é dedicada mais a assim, a espiritualidade, a oração. E tem muitas pessoas que vão para lá, para rezarem, passarem dias, fazerem retiros conosco. Eu lembro, Felipe, aquela passagem do Evangelho, não é? Quando Jesus chega na casa de Maria e de Marta, lá em Betânia, Maria está assim muito ocupada, aliás, Marta está muito ocupada com os serviços da casa. E Maria está lá sentadinha aos pés de Jesus. E Marta vem e diz: Jesus, manda Maria me ajudar, que eu tenho muito serviço para fazer. Jesus falou: Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Eu diria mais ou menos a mesma coisa, Felipe. Durante 50 anos eu fui Marta, não é? Eu fui Marta. E agora, então, decidi, depois já no ocaso da minha vida, a ser Maria. Sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo e me preparar para me encontrar com ele.
Que bonito. Olha, você que está nos ouvindo, tem a oportunidade de estar com o Frei Luiz ainda nessa semana. A Rose manda um bom dia para nós. A Elizabeth fala: nossa, faz muito tempo. De fato, é o sobrinho. Vá lá dar um abraço em Frei Luiz. Ele celebra no próximo sábado, gente, dia 25, dia de Frei Galvão, na missa das 15h. A presidência da celebração é de Dom Frei Luiz Flávio Cápio, bispo emérito da Diocese de Barra. Ele é o nosso Frei Luiz da Ordem dos Frades Menores. Então, mas todos os dias Frei Luiz está pelo santuário, atendendo as confissões, abraçando o povo de Deus, e levando aí os ensinamentos de São Frei Galvão. Frei Luiz, agradeço imensamente o senhor ter nos atendido, batido esse papo um pouquinho aqui conosco nesta manhã, e que a gente se encontre em breve aí no santuário também, para que o senhor possa trazer ainda mais ensinamentos para nós. Um grande abraço.
Ô, Felipe, eu que agradeço a atenção de vocês, um abração para vocês, e nessa semana eu estou inteiramente à disposição de todos os queridos irmãos conterrâneos.
Excelente.
Paz e bem.
Paz e bem. A gente termina o Café com a Entrevista de hoje com os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, Érica Augusto e Guilherme Costa, na produção, na edição, na apresentação, Felipe Melo e a Juliana Luz. Na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã com mais informações e nos despedimos hoje mandando um abraço carinhoso e fraternal ao Frei Roberto Chara. Hoje é aniversário de ordenação presbiteral. Então, que Deus abençoe também a pastoral e a vida, os trabalhos do Frei Roberto, que está lá no Santuário Frei Galvão também, celebrando com todo o povo. Você que vai passar pelo santuário, dê um abraço no Frei Roberto, porque o dia do aniversário presbiteral para um padre, para um presbítero, para um sacerdote, gente, é muito importante. Então, também celebre junto com o Frei Roberto nesta segunda-feira. Grande abraço a todos, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.